Tenho pregado mensagens sobre o livro de Filipenses, carta que o apóstolo Paulo escreveu, como achamos, da prisão em Roma. São mensagens sequenciais, embora não obrigatoriamente seguidas todo domingo, porque por lá eu trago outro assunto. Mas o meu plano é ver todo o livro de Filipenses, depois outros livros da Bíblia também intercalados com outras pregações. Então, Filipenses capítulo 2, versículos 19 a 24, já tínhamos pregado até o versículo 18, quando Paulo ventila a hipótese dele vir a ser sacrificado, que ele estava preso, no caso dele vir a ser condenado, embora ele tivesse esperança de que poderia ser liberto. Como tudo indica que foi, anos depois é que ele foi preso uma segunda vez em Roma, aí de fato dali ele partiu para a morte, mas não desta vez. Então ele agora faz uma carta aos irmãos da igreja de Filipos e fala de um plano que ele tem para com esses irmãos. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículos 19 a 24. O tema da pregação é Timóteo, um homem especial. O assunto é sobre Timóteo, um discípulo ajudante de Paulo, do qual nós vamos aprender algumas coisas hoje. Então, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, glorioso Deus, Senhor dos céus e da terra, obrigado pela Tua palavra que nos orienta, nos ilumina nos lugares tenebrosos da nossa alma e da nossa vida. Obrigado pela passagem à nossa frente, que vamos tentar explorá-la com corações abertos, pelo menos assim espero, para aprender as lições que temos aqui contidas. E que todos nós sejamos edificados em Cristo, e quem quer que venha ouvir esta pregação, que não seja crente, que venha ser tocado pelo Teu Espírito para a conversão, conversão que trará a segurança da vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, te agradeço e te entrego esta pregação e os seus efeitos. Amém. O plano era mandar Timóteo até os Filipenses, o mais breve que fosse possível. Então ele começa o texto aqui dizendo, espero, porém, no Senhor Jesus. Já tenho dito aqui algumas vezes que uma das expressões prediletas, se não for a predileta de Paulo, é no Senhor Jesus. Ou em Cristo, que dá na mesma coisa. Uma expressão bem pequena, mas muito rica de significado. E ele aqui repete essa expressão, espero no Senhor Jesus. O que significa esse no Senhor Jesus? Qual a diferença de dizer, eu espero em breve mandar Timóteo? Eu espero no Senhor Jesus em breve mandar Timóteo. Dentro dos planos do Senhor Jesus Cristo, para o bem do reino de Cristo, dependendo de Cristo para a realização deste plano. Ou seja, este plano está totalmente entregue ao Senhor Jesus Cristo. Então, esse meu desejo, essa minha expectativa de em breve mandar Timóteo, ela tem algo acima de tudo, que é o desejo de ser agradável, aprovado por Cristo. Muitos hoje dizem Jesus com muita facilidade, mas mais facilidade do que deveriam dizer. Alguns como uma mera maneira de falar com outro, quase como uma interjeição ou como uma expressão idiomática. Outros falam de uma maneira afetada, artificial, tem de todo tipo. Outros até para encobrir um tipo de vida não afinada com o cristianismo, mas falam muito como que para compensar. Então, O nome de Jesus está na boca hoje de dezenas de milhões de brasileiros, inclusive, e eu estou pensando mais é neles, os que se dizem evangélicos. Mas dizer Jesus é uma coisa, dizer Senhor Jesus é outra, completamente diferente. Quando esse Senhor vem acompanhado com sinceridade e com seriedade. Não estou dizendo que todo mundo que diz Jesus, sem incluir o nome Senhor, está fazendo errado e só vale se disser Senhor Jesus. Não, estou falando de atitude. Estou falando de algo interno que a pessoa sente, uma convicção que tem de que quando fala no nome de Jesus, está falando no nome de alguém que é o Senhor, que é quem manda, quem determina, quem tem toda a prioridade. Não precisa dizer toda vez Senhor Jesus, não é obrigatório, mas a atitude é obrigatória. Sim. E se você for dizer o nome Jesus, ou Cristo, ou Jesus Cristo, sem estar imbuído desta atitude íntima, de ser um servo falando de um Senhor, não diga não. Não precisa estar falando em nome de Jesus o dia todo, se você faz isso de uma maneira mecânica. Dá graças na hora da comida. Muitas vezes eu acho que nós fazemos de uma maneira mecânica. É tão repetitiva, três alimentos, três refeições por dia, geralmente, que damos graças a Deus. E às vezes é humano mesmo. A gente está ali concentrado no cheiro do filé. Obrigado, Jesus, Senhor Deus, por essa comida. Em nome de Jesus, amém. Já vai logo pegando no garfo e na faca. Não ore, não. Com esse espírito, assim, melhor não orar. Pode dizer Senhor Jesus, não dizer o nome Senhor, o que for. Mas se não tiver a atitude de que está se referindo ao Senhor, não use o nome. E muito menos os seus planos, seus alvos, seus objetivos, pergunto eu. Você pode dizer, então, que os seus alvos são no Senhor Jesus? Seus desejos são no Senhor Jesus? Ou seja, estão dentro dos padrões do Senhor Jesus? Levam a vontade do Senhor Jesus em consideração? Se a sua consciência começar a piscar, apontando para uma provável reprovação dele para algum plano, um projeto seu mesmo, um projeto muito querido ao seu coração, você está pronto a considerar seriamente a hipótese de cancelar este plano? Se não estiver com essa disposição, esse seu plano não é no Senhor Jesus. É um plano em você próprio, que tem você como centro, como alvo, como base. Está pensando em casar? Ótimo. É no Senhor Jesus? Está pensando em fazer o concurso? É no Senhor Jesus? Está pensando em pedir demissão do emprego? É no Senhor Jesus? O que for, leva-o em consideração, examina se isso que você está projetando tem riscos de prejudicar a sua vida em Cristo, de alguma forma, se os riscos são grandes. Esse exame é muito pessoal e só você pode fazer. Eu digo uma coisa, pode haver planos que de fora parecem muito bonitos, planos que em nada colidem com os padrões da Bíblia. Muito bonito você ter uma ideia e um projeto, mas você sabe o propósito deste projeto. Você sabe as motivações por trás. Você sabe o que está lhe levando a ter esses projetos ou mesmo esses desejos. Você sabe. Então, muito cuidado com qualquer coisa na sua vida que você não possa dizer isso aqui é no Senhor Jesus. Vou assistir um filme. É no Senhor Jesus que você vai fazê-lo. Vou ler um livro. Vou fazer uma viagem. Vou comprar um terno. É de acordo
com as minhas possibilidades, o propósito pelo qual eu quero comprar, já tenho 18 guardados em casa, é um vício que eu tenho. Então, o que pode ser uma coisa muito neutra, comprar uma roupa, pode não ser neutra e mostrar um vício, mostrar uma tendência errada, não sei, um consumismo exagerado. Então, procure checar se o que você faz, o que você projeta, o que você pensa, o que você valoriza, é no Senhor Jesus. Porque uma coisa eu garanto, Paulo era assim. E num trechinho deste, 4 ou 5 versículos, vai repetir. Não sei se você já notou que eu li 2 vezes essa mesma expressão, não idêntica entre si nas palavras, mas no significado absolutamente igual. Quando chegar lá, eu mostro. Então, a missão de Timóteo seria de transmitir a Paulo a situação da igreja em Filipos. Timóteo, vá lá na igreja, veja o que está acontecendo, eu acho que você vai trazer notícias boas de lá, e eu quero me animar mais, eu quero receber notícias boas de lá. E achando que ia, não era só questão de querer, ele achava que era o caso. O fato é que nós vemos aqui Paulo preocupado com a igreja de Filipos, pensando na igreja, querendo de alguma forma saber exatamente o que estava acontecendo. E é tocante o interesse dele pelos convertidos das igrejas que ele fundara. Vemos isso em várias passagens. Tem uma parte de uma passagem muito tocante que ele fala do peso que ele sentia, das dificuldades, das perseguições e tudo, das frustrações, das angústias, e ele fala do peso diário da preocupação pelas igrejas que ele havia fundado. É muito bonito isto. Ele não era daqueles que fundava o trabalho, dizia tchau e pronto, não. Mas ele acompanhava, mesmo a um alto custo de preocupações, de aflições. Nesse caso particular, ele ficaria sem a companhia valiosíssima do seu querido Timóteo, enquanto estivesse viajando, e não era um Boeing que Timóteo ia pegar lá em Roma, lá para Filipos, talvez 1 hora e meia de voo, dia seguinte já voltava com notícia. Não, era semanas, meses de viagem, muitas vezes uma viagem que nem tinha retorno, porque afundava no meio e sujeita a todo tipo de perigo. Nós somos uma igreja nova, bem novinha, e é muito importante cada membro desta igreja, não só o pastor, ou pastores, quando tivermos mais de um, entendemos a suprema importância de acompanharmos os que forem se convertendo entre nós. Claro, acompanharmos todos os crentes da igreja, vocês acompanharem o pastor, inclusive, mas a ênfase aqui é sobre os que vão se convertendo, que eu quero dar. Como? Discipulando-os pessoalmente, como temos feito, ou no grupo da igreja, como temos feito, numa pregação desta, numa aula, num grupo de oração, tudo isso faz parte. Dando-lhes atenção pessoal, mostrando ao novo convertido que ele agora tem uma família nova. Mais uma família, não é que ele perdeu a outra, claro, mas ele tem mais uma família, e agora uma família de uma natureza diferente da outra, que a outra é uma família no sangue, por mais querida que seja. Essa aqui é uma família que não tem nada a ver com sangue, se tiver puramente ocasional, circunstancial, mas é uma família baseada no Espírito. Então é importante o novo convertido entender que ele é querido, ele é amado e ele é acompanhado pela igreja em si, ajudando a descobrir cada um deles os seus dons, ou o seu dom é uma forma muito importante que a igreja tem de ajudar um novo convertido. Rapaz, você quer cantar numa especial? Não, mas eu não tenho voz. Vai lá que você tem. Você quer experimentar, substituir o professor numa escola, para alguém que já estudou um pouco mais, e ajudar aquele bebê na fé a andar, e esse andar significa ou inclui o serviço cristão na igreja, envolvendo-os nos trabalhos da igreja de uma maneira geral. Então, chamo a atenção aqui para a preocupação de Paulo para com a igreja que ele fundara quantos anos antes? 10. Então, havia mais ou menos uns 10 anos que ele fundara a igreja de Filipos. Inclusive, Timóteo estava lá com ele. Quando Paulo foi a primeira vez naquela cidade, e a história bonita da conversão do carcereiro e aquelas coisas lá em Filipos, mais ou menos uns 10 anos antes. Mas 10 anos depois estava lá Paulo preso em Roma, preocupado com os filipenses. Timóteo, vai lá. Versículos 20 a 23, ele faz um resumo de Timóteo, esse enviado que em breve ele iria mandar. Mas antes disso, deixe-me dizer que Timóteo era um ajudante de Paulo desde a segunda viagem missionária, uns 10 anos antes. Era bem mais jovem do que Paulo, ele até fala aqui, vocês viram, como filho a um pai. Era um homem tímido, talvez medroso em algumas situações. Há certas expressões de Paulo para com ele nas duas cartas, 1 Timóteo e 2 Timóteo, são cartas de Paulo ao próprio Timóteo, que é o objeto hoje do nosso comentário aqui. Paulo fala tantas vezes para ele ser forte, para ele ser corajoso, para ele não se intimidar, que a conclusão mais óbvia que a gente chega é que tratava-se de alguém muito tímido, talvez beirando o medo grande, beirando mais ainda, pode ser a covardia. Mas então, não era um homem trépido, pelo perfil que nós temos dele. Curioso é que este fato em nada atrapalhou o amor de Paulo por ele, o aproveitamento dele como um ajudante utilíssimo a Paulo. Então, não pense que seus defeitos vão lhe impedir de trabalhar para Cristo. Não, vai atrapalhar um pouco, certamente nossos defeitos todos temos, atrapalham. Mas não pense, dizer, eu não dou para fazer praticamente nada, porque isso, porque aquilo. Não. Você com certeza tem qualidades também, você tem virtudes também, vou tocar nisso já na frente. Muito bem. Ele estava com Paulo desde no início do trabalho lá em Filipos, como já comentei. Foi enviado por Paulo várias vezes para dar acompanhamento em igrejas. E ele era visto por Paulo como uma espécie de um sucessor quando Paulo partisse. Muito bem, então agora no versículo 20, Paulo agora vai falar da pessoa do Timóteo. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Além do próprio Paulo, claro, Timóteo era único num certo aspecto. Único num certo aspecto. Qual? Está aqui, claro, a inteligência. Inteligência? Pastor, não estou vendo aqui nada de inteligência. Nem eu. Não tem inteligência nenhuma aqui na história. Não, porque ele pregava bem. Ninguém, Paulo, não tinha ninguém que pregasse tão bem quanto Timóteo para poder mandá-lo para Filipos. Não, o assunto aqui não é pregar bem. Erudição, culto. Tem que mandar Timóteo lá porque não tem alguém culto com ele. Não, não fala nisso. Bom administrador. Não. E o que era? É importante verificar em que Timóteo era único no sincero cuidado dos interesses dos irmãos em Filipos. Ninguém tenho, não tenho ninguém. Então ele era único que tinha tanto cuidado com relação aos irmãos. Interessante, o verbo cuidar no original grego é um verbo forte, que significa preocupar-se, angustiar-se. É um verbo muitas vezes traduzido como angústia, ou com o angustiar-se. Timóteo se angustiava, se afligia pelo estado dos irmãos lá em Filipos. E curioso, parece que Paulo achou pouco falar da preocupação quase angustiosa de Timóteo, usando um termo forte aqui, e ele ainda diz, sinceramente, alguém que se angustia sinceramente. Paulo tentou colocar aqui muito peso no sentimento, na atitude de Timóteo para com relação àqueles irmãos lá em Filipos. Eu não tenho a menor dúvida de que qualquer um de vocês que integra a luz do mundo responderia sem pensar se alguém perguntasse: você ama lá a sua pequenina igreja, como somos ainda bem pequenos? Eu não tenho dúvidas de que nós que compomos esta igreja responderia rapidamente: sim, claro! Ótimo, muito bom. Agora, que tal mostrar esse amor, além da resposta sim, claro, cuidando dos interesses dela? Cuidando dos interesses dela. Conversamos hoje pela manhã, numa reunião de uma hora e meia, gostosa, onde falamos de vários assuntos. Falamos de várias necessidades, de vários serviços que estamos precisando, e cada um examinando a si. Vários aqui já servem, outros estão sendo mais ou menos desafiados para servirem. Então, cada um sabe como, quando, onde, o momento certo, mas fica o desafio. Então não é só aquele sentimento dentro do seu coração, que já é muito bom, né? Ai, como eu acho gostoso fazer parte daquela igreja, como eu acho legal ir para os cultos lá, como eu acho agradável estar com os irmãos, ótimo. Mas não esqueça, esse amor precisa ser mostrado muito mais do que de boca, é como Timóteo, cuidando dos interesses. Agora eu vou usar o verbo que Paulo usou: se angustiando pela igreja, se afligindo pela igreja. Eu pensei que fosse coisa de pastor. Se angustiar pela igreja, acho que talvez nem um pastor. E muita gente acha, inclusive, que a Bíblia manda não se angustiar em todos os aspectos. Está errado. A Bíblia não manda se angustiar em aspectos de preocupação, de manutenção e coisas desse tipo. Há alguns aspectos de angústia que Cristo teve. Agora vem me dizer que isso é errado ou que é pecado. Então, angustiar-se, ficar preocupado com algumas coisas, e se interessar, ter zelo por alguma coisa, isso não significa errado ou erro. Embora nós somos tão pecaminosos que nós misturamos o certo do errado e acaba ficando muito difícil passar uma linha entre a angústia que desagrada a Deus e entre uma angústia que não é pecado, talvez uma falha, uma fraqueza, uma circunstância. Mas não importa, não estamos aqui averiguando essa linha de divisão, não. Eu estou dizendo o seguinte: que se você ama a igreja, você haverá de se angustiar por ela, no sentido de ter muito interesse por ela, e proporcional a esse interesse, zelo e o desejo de resolver problemas na igreja, de ver a igreja bem. Era assim que Paulo via Timóteo, era assim que Timóteo era. Nós temos aqui uma frase que tem deixado aí os estudiosos sem saber explicar direito. Paulo foi, aliás, um comentarista de Filipenses disse que é a única queixa de Paulo na epístola inteira. Eu achei fantástico isso. E Paulo aqui faz uma queixa dura, e não é costume dele ser duro com os ajudantes dele, Lucas, Timóteo. Ele foi duro aqui. 21: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo está falando de quem? De Lucas não deve ser? Um amigo e um discípulo valiosíssimo. Epafrodito, ele fala do versículo 25 em diante, fala coisas bonitas, lindas desse Epafrodito. Está incluindo aí Epafrodito, Lucas, está tudo no mesmo, na mesma categoria de cuidar dos próprios interesses? É óbvio que não. E Paulo está falando de quem? Aí vem as opiniões, e não passam de opiniões. Não, Lucas devia estar viajando, e não sei, e Epafrodito também, depois chegou lá, e não estão incluídos aí. Ou, não, Paulo nem se lembrou deles, mas é porque Paulo consultou algumas pessoas. Antes de resolver mandar Timóteo, ele consultou outras pessoas, e as pessoas não se dispuseram, não sabemos. Então nós não temos informações porque Paulo foi tão duro que não é o jeito dele com algumas pessoas que a gente não sabe quem é, o que aconteceu para ele estar amargo aqui. Não sei se está fazendo uma afirmação mais genérica. As pessoas, de maneira geral, só cuidam do que é de si próprio. Não sei. Ou se fala de crentes que são assim, e muitos são mesmo, eu sei o seguinte, é que muitos de nós somos assim mesmo. Essa que é a verdade. Que Paulo disse. Então, que devia ter motivo, devia. Alguém deve ter entristecido muito de Paulo, devia, com certeza. Fica aí a lembrança. Não queira estar incluído nesta categoria. Seja lá quem for que Paulo incluiu aqui, não seria bom se você estivesse lá, vivendo com ele naquela época, que você fosse um deles. Ou que se Paulo estivesse aqui hoje, não sei nem ser Paulo, qualquer um de nós, aqui pudesse dizer de você isso aqui. Cuida do que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Afirmação forte, pesada e que deve nos deixar pensando. Três observações eu quero fazer. Primeira, o grande interesse de Timóteo pela igreja dos Filipenses não era apenas porque Timóteo gostava dos irmãozinhos de lá. Não era não, pastor. E Paulo, e Timóteo gostava de quê de lá? Da parede? Do prédio? Se é que eles tinham um prédio lá, não sei. Talvez se reunia na casa de alguém, não sei. Não, ele gostava dos ares lá da vizinhança, ou tinha uma vista bonita lá de Filipos. Não... Claro que é das pessoas de lá que Timóteo gostava. Em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, não. Havia algo muito mais importante por trás. O fato de que a igreja era de Cristo. Isto é muito importante. Então, o que Timóteo queria mesmo, ao se interessar tanto pelos irmãos de Filipos, era buscar as coisas de Cristo. Acabei de falar da necessidade de você encontrar o seu dom ou dons para servir aqui nesta igreja. Acabei de falar que seria muito importante você transformar o amor de boca que você tem para essa igreja por um amor de um zelo, até de uma angústia por esta igreja. Ótimo! Mas agora eu quero complementar. Quando pensar na igreja, antes de pensar no pastor, nos irmãos, pense no dono desta igreja. Tudo que você fizer pela sua igreja, você estará fazendo pelo Senhor Jesus Cristo, que é o dono dela. Essa deve ser a mola principal a lhe mover pelo zelo, pelo amor, pelo interesse com relação à sua igreja. Segundo, pessoas assim como Timóteo são extremamente úteis no trabalho de Deus. Paulo tinha uma tarefa delicada lá em Filipos e precisava mandar alguém muito especial. E esse alguém que ele encontrou foi Timóteo. Até que ponto você se dispõe a ser útil para a sua igreja? Eu já perguntei isso há pouco tempo, mas agora eu quero adicionar um detalhe. É a unicidade da sua pessoa. Você é único. Tudo que compõe, todos os detalhes, as suas características juntas que compõem a sua pessoa, formam um ser único. Você é único, focalizando para o assunto igreja, você é único para a luz do mundo. Você já pensou que a luz do mundo não tem ninguém como você? Ninguém. Com as características que você tem, a soma delas, não tem ninguém. Só você. Porque só você é você. Raciocínio claro, mas cujas consequências não são tão claras. Então, antes de pensar, o pastor pergunta se eu posso ser útil, não, se eu estou sendo útil à igreja, mas que utilidade, que nada, o pastor está fora, ele não sabe o quão pouco eu conheço do evangelho, ele não conhece a minha vida do dia a dia, não sabe o tempo que eu tenho, quase zero, eu sou ocupado demais, e isso, aquilo, não, eu sou cheio de defeito, meu gênio é muito forte, eu sou bruto, eu sou isso, eu sou aquilo, não me interessa. O que me interessa é o seguinte, você está aqui, e quem trouxe não foi eu. Espero que tenha sido o Espírito Santo de Deus que lhe colocou aqui, e é Ele mesmo quem lhe dá dons, capacitações para serviço. Então Ele tem alguma coisa, existe alguma coisa em você que Ele mesmo lhe deu, que Ele quer que você utilize. Então, esse aspecto de unicidade me saltou à mente enquanto preparava esta pregação. Único. Paulo não via ninguém melhor do que Timóteo, claro. Timóteo, se Timóteo morresse na véspera da viagem, Paulo ia arranjar outro, certamente. E até comentei que pode ser que ele tenha até chamado alguns antes de chamar Timóteo, tanto que ele se chateou, se foi o caso. Porque Timóteo também tinha muitas importâncias para Paulo, para ficar ao lado dele ali em Roma e tal. Não sei. Eu sei o seguinte, é que quando Paulo olhou, disse, esse é o homem, ele é a melhor opção para ir. Então vai ter situações na igreja, áreas na igreja em que você é a melhor pessoa. Eu não estou sendo teórico, vai ser muito melhor do que o Rogério, do que o Mauro Júnior, do que eu. Você é muito melhor do que qualquer um de nós por um determinado ponto, um tipo de serviço. Que é você quem deve fazer. Não se furte a isto. Agora, trabalhe internamente. Medite, pense, ore, peça a Deus iluminação, examine em que é que você pode servir a esta igreja. Eu digo uma coisa, fazer parte da igreja não é brincadeira. Até que ponto o pastor, ou os líderes, ou a própria congregação em conjunto poderá lhe confiar trabalhos? Alguns fáceis, outros difíceis, uns simples, outros complexos. Você responde. Terceiro ponto. É raro encontrar pessoas assim, como Timóteo, que se dispunha a se preocupar, se angustiar, a servir, a viajar, a dar duro pela igreja. No caso lá de Filipos. Sabe por que é raro? Porque a maioria cuida do que é seu. Esta é uma grande verdade. Talvez por isso Paulo não tenha se dado nem o trabalho de dizer a quem ele se referia. E talvez fosse isso aí mesmo que ele quisesse dizer. É mesmo, é isso mesmo. Eu quero dizer que a maioria cuida do que é seu mesmo. Então, o homem é egoísta por natureza. Ah, pastor, eu reconheço que o homem é egoísta por natureza. Sim, o homem, né? O homem é egoísta por natureza. Bonito. E você faz parte de que raça? Por acaso? É, bom, então é porque tem 6 bilhões de seres. Quando eu falo de o homem, a humanidade. Ah, beleza. Então que tal dizer assim? Eu sou egoísta por natureza. Vamos lá, tenha coragem, diga, pense e assuma. Não pode ir o homem. Você não é homem não? Ou mulher da raça humana? Então, você é egoísta por natureza. Eu sou, assumo. Agora, é válido se convencer de que o egoísmo da raça humana é ruim, é muito bom, fácil não, válido reconhecer que o seu próprio egoísmo é ruim, tudo bem. Mas olha, a melhor maneira de combater egoísmo não é ficar filosofando sobre ele, não. E nem mostrando uma grande humildade. Pronto. Finalmente eu cheguei lá um dia na igreja e disse na frente de todo mundo, eu reconheço que sou egoísta. Pronto, finalmente adquiri coragem. 3 anos depois de ouvir pregações sobre egoísmo, reconheci. Isso aqui é um homem ou mulher corajosa. Aí senta na cadeira e pronto. Não. Melhor maneira de combater o seu egoísmo, sabe o que é? Cuidar das coisas de Cristo. Não dar tempo, ou não dar motivo, ou não dar brecha para o egoísmo florescer mais do que ele já faz. E a base das coisas de Cristo neste mundo é gente. Por isso é que eu falei, a melhor coisa de combater o egoísmo é cuidar das coisas de Cristo. Porque equivale a dizer, é cuidar das coisas dos outros. Também além das suas, obviamente você tem que cuidar das suas coisas. E antes de tudo, quando eu falo gente, eu me refiro a gente da igreja. Irmãos na fé, que aliás é o que está enfatizado por Paulo aqui. Timóteo tinha muito interesse pela igreja porque ela era de Cristo. Agora, se interessar por pessoas fora da igreja também é cuidar das coisas de Cristo. Porque Cristo é o Criador de tudo e de todos. E Ele se interessa por todos e quer que amemos a todos. Então, fica, se você sair daqui com esta ideia, eu vou tentar pensar menos nas coisas propriamente, de cuidar das minhas coisas, me preocupar e cuidar das coisas de outras pessoas também. É um excelente antídoto contra o egoísmo. Versículo 22, Paulo então continua a alta recomendação para com Timóteo, ou com relação a Timóteo, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao pai. Dois pontos, era um homem de bom caráter, caráter provado. Ele já conhecia os filipenses, como eu já comentei, ele estava com Paulo quando ele fundou a igreja lá. E esse provado aqui traz a ideia no original de aprovado. Provado e que passou no teste, não é só submetido a um teste, mas que passou também. O quanto você tem sido provado como crente, como membro de uma igreja, ou desta igreja, uma das melhores maneiras de você ser provado é se expor. Ninguém se fortifica sem estar exposto àquilo que vai ser exercitado com essa exposição. A mãe super cuidadosa, na primeira vez que tem neném e tal, vai lá para o médico diz, não, deixe ele sair um pouco mais, deixa pegar uma poeirinha, criar anticorpos, criar resistência, deixa ele se expor um pouco para ir se fortificando. Eu vejo crentes que entra ano e sai ano, e não desenvolve. E um dos motivos disto, sabe o que é? É que não se expõe à guerra. Estamos numa guerra espiritual. Estamos num trabalho de Deus. Fica ali quieto, como alguém doente em casa, ou alguém já no fim da vida, um velhinho que mal pode sair na calçada. Mas considerando-se alguém de pouca idade, não é normal ficar ali encolhido, não sai do canto. Isso é típico até de alguém que está debaixo de uma depressão, que é uma doença. Mas se exponha ao trabalho, se exponha a levar umas balas nesta guerra espiritual da luta de Deus contra o diabo. É uma luta ferrenha, pesada. Existem várias maneiras de você se envolver numa guerra, mas se exponha a ela dentro da sua capacidade, dentro da sua possibilidade, dentro dos seus dons, mas se exponha. Seria estranho, daqui a 5 anos, alguém perguntar, pastor, e o fulano, como é? Ele te indica para fazer o trabalho tal e... não sei. Do caráter dele ou dela, não sei. O pastor não sabe. Não. É porque não sabe. Não sei porque não sei. De repente, pensando bem, a pessoa está aqui há 5 anos, o irmãozinho ou a irmãzinha, vem aqui, boa noite, bom dia, toma um chazinho, vai embora. Aí vem de novo e tal, e fica nisso. Aí vem e vai, aí... um dia o pastor vai na casa dela, o outro irmão, e bate um papozinho, oferece uma Coca-Colazinha, e ri, tudo bem. Sim, mas o caráter. Sim, mas o trabalho, a disposição, começa a pessoa debaixo de pressões. Não, aí ninguém sabe não. Não se expôs, não se envolve. Fica o desafio. Segundo, no currículo, Timóteo já tinha servido ao Evangelho. Como eu disse aqui, conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho. No mundo de hoje, quando se fala de um pastor, a primeira coisa que se pergunta, qual o tamanho da igreja dele? Primeira pergunta. Saber se ele é bom, pastorzão mesmo, bom, qual o tamanho da igreja dele? Tem crescido muito? Resultados. E se esquecem, na maioria das vezes, de perguntar pelo caráter. Ah, eu ouço muito fulano na televisão, prega bem, alguns até gritando mais do que deveria. Ouço muito, peraí. Caráter. Tem ouvido alguma coisa sobre o caráter deste pregador? Caráter? Sim, o caráter dele, o caráter. Não, eu sei que ele prega bem. E melhor do que pregar bem, ele pede um dinheiro bem também, que muitas vezes está ligado com o outro, em termos de televisão hoje, e de pastor com sucesso, de igrejas enormes, grandes, com templos lotados. Cuidado, olha o caráter. Estive na reunião em São Paulo agora. E um amigo, diretor de uma editora grande aqui no Brasil, me disse, fulano de tal, não vou dizer o nome dele, prefiro não dizer, não convém, eu espero nunca participar de reunião com ele. Por quê? Por causa dos nomes que ele diz nas conversas. É que várias pessoas que já conversaram com ele dizem. Diga, eu já ouvi algumas vezes ele na televisão, e ele tem uns termozinhos assim meio rude, rude não, estou falando aqui de nome feio, pesado. As conversas desse homem, que tem programa de televisão todo tempo aí, grandes projetos, coisas de muito dinheiro, vende livro, vende Bíblia e tudo mais, e as conversações torpes. Caráter! Não perca tempo ouvindo um minuto de um pregador que não tem caráter provado. Não é que é sem pecado como Cristo é sem pecado, você não vai encontrar pregador nenhum, obviamente. Mas Timóteo era um ser humano e tinha caráter provado. E Paulo também. E tem pessoas ao seu redor que têm caráter provado. Pois escolha a dedo. Já é tão raro você arranjar tempo para ouvir uma pregação, para você ler um livro. Você vai se expor a dezenas de pregadores, aí que tem escritores e tudo mais, que não tem caráter, que diz uma coisa e são outra, que tem interesses comerciais por trás disso tudo. Não. Paciência, não vamos ser tolinhos e crente é para ser ingênuo e criança nesses julgamentos. Não. De jeito nenhum. Outra coisa importante em alguém que trabalha na obra de Deus, além do caráter, o serviço ao Evangelho, que inclui aí a ideia de servo. É importante observar também. Quero já passar para o final. Ao mesmo tempo, não sei se você notou, no versículo 22, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Há algo aqui interessantíssimo, que eu acho muito valioso para uma igreja. Ao mesmo tempo em que Paulo se nivelou a Timóteo, ele se destacou de Timóteo. Ele se nivelou quando ele disse, serviu ao Evangelho junto comigo, colegas de serviço. E ele se destacou quando ele disse, como filho ao Pai. A questão da obediência, a questão da honra, a questão da dimensão. Quando se fala num filho com relação ao Pai, se pensa numa diferença de idade, de autoridade, não quer dizer que o filho vai obedecer o tempo todo, o pai, o adulto, não precisa fazer isso. Mas é óbvia a diferença, quem era o líder aqui. E claro que isso aqui é uma figura, Paulo não era filho, não era pai de Timóteo, mas na figura está óbvia essa diferenciação. Um era muito mais velho, mais experiente, ele era o mestre, o outro era o discípulo. Dentro de uma igreja, todos estão no mesmo nível, no sentido em que são servos de Cristo e companheiros de luta. Todos. Estamos todos nivelados aqui. Tem alguém que não seja servo de Cristo, não deveria ser nem membro da igreja. porque todos temos que ser servos de Cristo, pela fé que temos nele, estamos então absolutamente nivelados. Não, mas a mim não tinha, mas o serviço que eu presto aqui como pastor é muito mais importante do que o seu, que é secretário ou tesoureiro, é isso ou aquilo. Não posso dizer isso, ninguém pode dizer isso. É serviço, dentro do seu dom, da sua capacidade, serviço é serviço. Então estamos nivelados, porém, há um aspecto, sim, em que há uma diferença, é que dentro de uma igreja alguns estão em posição de autoridade, especialmente, é claro, o pastor ou pastores, que orientam, que dão rumo e que precisam de submissão, como a Bíblia diz. Neste aspecto, são diferentes, sim. Vejam aspectos aí em que são iguais num aspecto e diferentes no outro aspecto. Pois bem, uma igreja precisa deste equilíbrio para ser saudável. Um reconhecimento de áreas em que são iguais e um reconhecimento de áreas em que são diferentes. Então tem coisas que um diácono é diferente de um membro que não tem função alguma. É diferente. E que o pastor é diferente do diácono? É. Veja que quando perde esse equilíbrio, ela encontra grandes problemas. Orgulho, porque acha que os serviços são diferentes, a importância de cada um é diferente. Está errado. A importância é a mesma dentro da qualidade de servo que todos têm. E por outro lado, não, aqui ninguém é líder, somos todos um em Cristo, aí fica uma igreja sem autoridade, uma igreja sem rumo. A igreja precisa de rumo, precisa ter alguém que tenha uma autoridade clara. Acho fantástico essa passagem aqui, porque ela mostra esse equilíbrio, talvez não muito obviamente, mas indo um pouquinho atrás, você vê como Paulo se nivela e ele se coloca um pouquinho acima de Timóteo nesse aspecto de posição. Versículo 23, então, Paulo repete a intenção de enviar Timóteo, mas antes queria saber como é que iria ser a situação dele próprio. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Versículo 24, o último versículo da pregação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Lembra que eu disse que a expressão no Senhor, ele tinha usado duas vezes? Está aí ela, a última. No último versículo, nós estamos tratando 24, ele repete, estou persuadido no Senhor, mesmo sentido. Eu só quero que isso aconteça se o Senhor estiver dentro, se ele estiver apoiando, aprovando isso aqui. Agora, imagine a comunhão que Paulo devia ter com o Senhor para poder afirmar isto. Espero que você tenha esta mesma convicção quando for falar assim, tão ousadamente, do Senhor. Então tenha muito cuidado de dizer, o Espírito Santo me dirigiu para ler isso aqui, o Espírito Santo me dirigiu para fazer aquilo. Tenha muito cuidado. Pode até dizer, mas tenha certeza, quando você for dizer, estou persuadido no Senhor disso. Paulo saiu da prisão em Roma, e algum tempo depois, de acordo com o que nós entendemos ser a história dele pelo livro de Atos, e outros livros também, não temos registro na Bíblia de que ele tenha voltado a Filipos, como era o desejo dele. Depois de Timóteo, ele próprio se fosse solto, mas é provável que tenha acontecido sim, que ele tenha voltado lá. Então Deus nos abençoe com essas lições e que ele nos faça cada vez mais parecidos com Timóteo e com o próprio Paulo, especialmente no que concerne, que foi o objetivo da nossa pregação aqui mais, o envolvimento com a igreja e a atitude para os convertidos em Cristo. E os que não têm Cristo, antes de pensar em servir a igreja, em atitudes para com a igreja, a primeira coisa é pensar na conversão da própria alma para se tornar um servo de Cristo e então servir juntamente com os irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de pregar a Tua palavra, cheia de lições para o crente que quer se envolver numa igreja, não é nem que quer, cheia de lições que mostra que o crente tem que querer servir numa igreja, se ele quiser ser saudável espiritualmente. É algo natural, esse desejo de envolvimento. E uma vez tendo esse desejo, aqui temos muitas lições fantásticas da Tua Palavra, para nós podermos aplicar e cuidar bem, bem mesmo, da nossa igreja, cada um da sua igreja que faz parte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.